Graças a Deus, louvado seja Deus por mais esta oportunidade. Estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas, hoje trazendo o 27º tema, Arrebatamento Bíblico, X Arrebatamento Secreto. E como sempre, nós fazemos um resumo do programa passado.
No estudo passado, apresentamos detalhes proféticos a respeito do reino. Iniciamos o estudo mostrando as profecias que apontam um rei sobre o trono de Davi. Apresentamos algumas profecias que indicam o reino de Deus por meio de Jesus, o nosso Messias. Mostramos profecias que Israel ficaria sem rei, até a vinda de Jesus. Mostramos que o reino de Deus por meio de Jesus, o Messias, iniciará na sua vinda. Trouxemos textos que indicam um tempo de restauração de todas as coisas. Através das profecias, detalhamos os tópicos. Quais tópicos? Primeiro, reinado de Cristo recebido de Deus. Segundo, estabelecido quando Jesus voltar. Terceiro, estabelecido por poder e força. Quarto, as nações combaterão contra Jesus. Quinto, virá suspender e repor governo terreno. Sexto, extensão mundial do reino de Cristo. Sétimo, os povos concorrerão a ele. Oitavo, buscando conhecimento. Nono, duração deste reino. Décimo, e ele reinará para sempre. Décimo primeiro, estrutura do reino de Jesus. Jesus, o rei dos reis, reinará a partir de Jerusalém. Décimo segundo, a igreja será glorificada com ele. Décimo terceiro, Israel será reajuntado, convertido e glorificado. 14, serão chamados ministros de Deus. 15, as nações restantes servirão ao rei dos reis. 16, caráter e bênção do reino de Cristo, retidão e justiça. 17, paz entre as nações. 18, da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. 19, não mais enfermidades. 20, animais inofensivos. 21, fertilidade da terra restaurada. 22, a terra será como Éden. 23, Deus restaurará tudo através de Jesus. 24, a terra será cheia da glória de Deus. Trouxemos o registro do irmão Lucas, o qual confirma o quanto a pregação do Evangelho do Reino enchia os corações de esperança. Lucas 4, do 42 ao 44. E sendo já dia, saiu Jesus, e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Finalizamos com as palavras de Jesus, em Mateus 6,10, ensinando seus seguidores a orar pela vinda deste reino.
Se você não ouviu o programa passado, esse que nós apresentamos o resumo, solicite o áudio, nós enviaremos a você. Hoje estaremos apresentando o tema Arrebatamento Bíblico X, Arrebatamento Secreto. Iniciamos com 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao 18.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Amém. Cooperador Giliardi, se não tivesse mais nenhum versículo falando mais nada a respeito do assunto que nós vamos apresentar, bastava esse.
Amém.
Nosso irmão Paulo, ele fala, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele acreditava na brevidade da volta de Jesus, e ele fala, estar vivos para a vinda do Senhor. Ele está falando daqueles que estão esperando a vinda de Jesus. Se fosse verdade o arrebatamento secreto, o irmão Paulo falaria aqui do arrebatamento secreto.
Era a ocasião certa para ele falar.
E por que ele fala que ele estava esperando a vinda de Jesus e não o arrebatamento? Porque os crentes hoje esperam o arrebatamento e não a vinda de Jesus. Porque para eles, a vinda de Jesus é para quem? Para Israel. Não, a igreja vai vir com Jesus dos céus. O nosso irmão Paulo, nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A pergunta é, então os que morreram não vão participar do arrebatamento secreto? Não? Ah, irmão Giliar, devemos lembrar, não, é porque os que morreram já estão lá no céu. Olha que confusão, não é não?
É uma confusão.
Porque assim acreditam que eles estão lá nos céus. O irmão Paulo, ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram, que ressuscitam, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Percebe os ouvintes que o arrebatamento é um acontecimento que se dá por ocasião da volta de Jesus. Não é algo que acontece primeiro, depois acontece a volta de Jesus. A sequência aqui está Jesus vindo, acontecendo o arrebatamento, nós encontrando com Jesus nos ares. Os mortos ressuscitando, só isso e o resto é invenção dos homens. Bastava esse texto. O ensino e doutrina do arrebatamento secreto, o rapto secreto, no qual Jesus virá em duas etapas, sendo uma vinda invisível, silenciosa e secreta para raptar a igreja para o céu, antes do aparecimento do homem do pecado, e a outra vinda para o povo de Israel depois que passar 7 anos, onde haverá um concerto entre o anticristo e o mesmo povo, o povo de Israel, tem sido amplamente difundido e crido nesse século. Esta é a crença que deturpa e torce todas as escrituras. Creem que Jesus virá em duas fases. Uma é um rapto secreto para a igreja, e depois vem um homem do pecado, o anticristo, e depois Jesus vem para Israel, depois de 7 anos. Aí perguntamos, por que 7 anos? Por que 7 anos? Esses 7 anos, cooperador Giliardo, ele não aparece por acaso. Esses 7 anos é a última semana de Daniel 9, não é isso?
Que eles interpretam assim, né?
Então eles interrompem a contagem das 70 semanas e jogam a semana lá para os dias que eles bem acham que é correto, né?
Desse jeito.
E a igreja vai passar 7 anos lá nos céus. Muitos aceitam esse ensino quase sem nenhuma investigação. Chocante quanto possa parecer, esse ensino não era a posição da Igreja Apostólica e nem foi ensinado pelos primeiros protestantes, os reformadores. Vamos aqui, ouvintes, focar no tema arrebatamento bíblico, X arrebatamento secreto. Vamos mostrar que as escrituras mencionam o arrebatamento como nós já vimos, né? Porém secreto não. É um arrebatamento, cooperador Giliardo, que vai acontecer no meio do barulhão, não é não?
Sim, trombeta de
Deus. No texto que nós lemos.
Arcanjo, entre outras coisas.
Se você quer saber um pouco mais sobre o anticristo, ouça o nosso estudo O Mistério da Injustiça, X Apostasia. E você será convencido pelas escrituras que o anticristo, o homem do pecado, já manifestou. Como já afirmamos nos estudos anteriores, a segunda vinda de Cristo marcará o princípio do seu novo ministério terreno. Como o rei dos reis, Jesus se assentará sobre o seu trono de glória, estabelecerá o seu reinado, governará a terra, tendo Jerusalém como sua cidade capital. Infelizmente, a crença na vinda de Jesus perdeu sentido após a interferência do platonismo. Ouça o que foi registrado no livro Nova História Crítica, página 96, de Mário Smith.
A maioria dos filósofos medievais eram homens da igreja dedicados ao estudo. Conheciam algumas obras dos gregos antigos e, de certa forma, se sentiam continuadores deles. Por exemplo, Santo Agostinho, no final do século IV, tomou emprestado ideias de Platão para um pensamento original. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental.
Então essa adaptação, esse conceito de Platão, ele vai entrar fortemente dentro da teologia cristã dominante e vai mudar todo o sentido das profecias. a antropologia bíblica vai sofrer uma interferência do platonismo. E aí as pessoas acreditam, baseado na filosofia de Platão, que o homem tem uma alma imortal, que esta alma vai aos céus quando ele morre. Se os que morrem vão ao céu, por que os vivos não? Não é, cooperador Giliardi?
É.
Então arrumaram um jeito para os vivos irem para os céus também. Como? Um arrebatamento secreto, é. Vão dar uma visitada lá nos céus. Uns vão achar que vão morar eternamente, outros dizem que vai ser 3 anos e meio só. Outros dizem que é 7 anos, outros falam que é 1000 anos. Vamos continuar ainda um pouco sobre a filosofia platônica.
Em um documento pesquisado em ptwikipedia.org/wiki/filosofia, temos o seguinte texto. Filosofia platônica cristã refere-se a duas correntes presentes na filosofia da Idade Média. Seu principal representante fora Santo Agostinho. As duas correntes são, por um lado, a apropriação da filosofia platônica pelos primeiros padres da Igreja Cristã, a chamada Patrísticas, e, por outro, há um desenvolvimento natural da própria filosofia platônica, que em muitos pontos pode ser interpretada como mantendo uma relação de identidade ou, ao menos, de perfeita justaposição com a doutrina cristã. Olha só. Concepções metafísicas e morais, tais como o dualismo psicofísico, a superioridade intrínseca do outro mundo, mundo das ideias em Platão, reino dos céus no cristianismo, em relação ao mundo presente, o corpo como prisão da alma. Olha só, mestre Lucas e ouvintes.
É esse conceito que vai mudar todas as coisas. Quando fala outro mundo, é a ideia de reino dos céus no cristianismo, né? E aí ele vai dizer desse dualismo psicofísico. Dualismo psicofísico consiste na ideia de que o ser humano é um ser duplo, constituído de um corpo físico e de uma parte espiritual. Então o homem tem sua parte material e sua parte espiritual. Em outras palavras, nessa visão não faz sentido enxergar o ser humano apenas como um corpo físico ou apenas uma alma. Então o homem tem uma alma, o homem tem o corpo e tem uma alma. E aí tem que encontrar um lugar para essa alma quando morre. E aí o destino da alma é o quê? Se for um crente devoto da igreja dominante, os céus. Se não for devoto da igreja dominante, o inferno. A partir deste conceito, o ensinamento bíblico da vinda de Jesus vai ser arranjado para se adaptar à filosofia mundana. A antropologia bíblica vai ser rejeitada e todas as profecias vão sofrer deturpação. A ideia tomada de Platão sobre a existência de algo imaterial e imortal, a alma, dentro do homem, vai levar o ensinamento bíblico da vinda de Jesus a se adaptar, surgindo vários ensinamentos para explicar o destino da alma. Olha, quando a teoria de Platão da imortalidade natural da alma foi aceita, muitas importantes doutrinas da Bíblia foram ignoradas e negadas. Desde que os teólogos creram que o homem tem uma alma imortal, eles não puderam ver a necessidade do retorno de Cristo à Terra para recompensar os justos e julgar os mortos. Desta forma, importantes doutrinas da Bíblia sobre a ressurreição para a imortalidade, a segunda vinda de Cristo, seu futuro reino na Terra, foram negligenciados, ignorados e negados. Tanto é, cooperador Giliardi, que vários movimentos aí de avivamentos vieram falando da volta de Jesus, para ver o tanto que essa doutrina estava esquecida, não é isso?
Isso.
Eu vou repetir, a ideia tomada de Platão sobre a existência de algo imaterial, a alma dentro do homem, vai levar o ensinamento bíblico da vinda de Jesus a se adaptar, surgindo vários ensinamentos para explicar o destino da alma. Quais são esses ensinamentos? Vamos ver alguns.
A maioria dos crentes creem que ao morrer vão ao céu. É comum isso, ouvintes e mistlugas. E na volta de Jesus virão do céu, com os que foram levados ao céu no arrebatamento secreto. Então, é essa uma das visões. Então, quando uma pessoa morre, automaticamente, ela está lá no céu, né? Está olhando por nós, está rogando aí, Miss Lucas.
E aí os vivos ficam querendo ir também, né?
É, desse jeito.
Só que ninguém quer morrer por aí, né?
É verdade.
Ninguém quer morrer. Eu acho oportuno trazer aqui entendimentos que, de certa forma, estão ligados ao tema do nosso estudo. Alguns entendimentos.
Outros creem que após o arrebatamento secreto, ou rapto secreto, os salvos passarão 7 ou 3 anos e meio no céu. Depois voltarão aqui e reinarão. Estes 7 anos, eles creem ser a última semana das 70 registradas em Daniel 9. Também nós temos uma visão sobre os 144 mil, que ao morrer, ressuscitam instantaneamente e vão ao céu, formando uma elite. O restante, a grande multidão, fica na terra. Então nós trouxemos aqui já duas visões de um grupo que entende um período no céu de 3 anos e meio, de 7 anos, e o outro, a interpretação que fala sobre 144 mil que ao morrer já estão lá no céu instantaneamente e o resto do povo fica na terra. A igreja será levada ao céu e depois de 1000 anos voltarão à terra. Também nós temos essa visão. Os santos serão levados da terra no arrebatamento secreto e lá passarão a eternidade. Olha só.
E aí, esses não querem voltar não, né?
Não querem voltar de jeito nenhum.
Então a gente vai perceber que o céu como promessa aos salvos tem sido aceito pela maioria, sem questionamento. Não há questionamento, aceitam. Porém, não é assim que as escrituras ensinam. Qual profeta ou apóstolo, ao revelar o plano de Deus para a humanidade, apresenta tal promessa? Qual cooperador?
Nenhum.
E o povo acredita. Quando alguém fala que vai para os céus, e fala com aquela convicção, eu só entrego as escrituras e digo, me mostra aí textos que diz que você vai para os céus. E as pessoas ficam olhando para a gente assim, não tem. Enquanto, né, a segunda vinda de Cristo ocupa um importante lugar nas escrituras, e é uma verdade profetizada pelos profetas, anunciada pelos anjos e ensinada por Jesus e seus apóstolos, o arrebatamento secreto é uma doutrina nova, sem fundamento algum das escrituras, é isso mesmo. Vamos trazer aqui parte de um estudo de Gerard Fundley sobre a origem do arrebatamento secreto. Ouça com atenção o que ele vai dizer aqui.
A data é um dia qualquer no futuro próximo. O lugar, um Boeing 747 voando sobre o Atlântico em direção a Londres. A maioria dos passageiros está dormindo ou fazendo qualquer outra coisa. Subitamente, quase metade deles desaparece no ar. Primeiro um, depois outro. Então, os que restam gritam, enquanto percebem que o assento ao seu lado está vazio. Apenas os pertences de mão foram deixados. Os passageiros que ficaram gritam e choram, assustados. Os pais estão freneticamente procurando os filhos que desapareceram no meio do voo. Ficção científica? Não. Essa é uma cena do primeiro volume de uma série intitulada Let's Behin, Deixados para Trás. Escritos pelos autores cristãos Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Esses livros têm permanecido no topo da lista de best-sellers em Nova York. Eles estão baseados na teoria de que 7 anos antes do segundo advento de Cristo, os fiéis cristãos serão arrebatados para o céu. Por que exatamente 7 anos? Porque uma das colunas dessa teoria é que a última das 70 semanas proféticas de Daniel 9:24 ainda está no futuro. Olha só, ministro Lucas.
Parece ficção científica, mas não é. É isso, o povo crê nisso, né? As origens da teoria do arrebatamento secreto, ela pode ser traçada a partir do tempo da contra-reforma. Só para os ouvintes terem uma noção do que é contra-reforma. Quando Lutero e outros começaram a bater na Igreja Romana, nos conceitos doutrinários e alguma coisa assim, a Igreja Romana ela separou homens para contrapor os argumentos dos reformadores. Então, os reformadores protestantes, no século XVI, identificaram o Papa como o anticristo da profecia. Muitos eruditos jesuítas assumiram a tarefa de defender o papado contra esse ataque. O cardeal Robert Bellarmine, 1542 a 1621, diretor do Colégio Jesuíta em Roma, buscou invalidar o princípio dia-ano da profecia como prova dos 1260 anos de supremacia papal. Há uma contra-reforma, há um ataque. Os reformadores começam a identificar o Papa como anticristo, mas aí tinha que haver uma explicação, não, que o anticristo viria para um futuro. E esse ensinamento, ele vai começar a mudar todo o conceito profético, todo o sentido profético das escrituras. O jesuíta espanhol Francisco Ribera, 1537 a 1591, projetou a profecia do anticristo no futuro, o futurismo. E outro espanhol, Luiz de Algazar, em 1554 a 1613, defendeu que essas profecias já tinham se cumprido no tempo do Império Romano. Esse é o preterismo, quer dizer, as profecias já aconteceram, é passado. O preterismo de Algazar logo foi adotado pelo calvinista Hugo Grotius, em 1583 a 1645, na Holanda, e tornou-se o método favorito para a interpretação da profecia bíblica entre os teólogos liberais. Ribera explicou as profecias do anticristo, futuro anticristo pessoal, que apareceria no tempo do fim e continuaria no poder por 3 anos e meio. Por quase 3 séculos, o futurismo foi largamente confinado à Igreja Católica Romana, até que em 1826, Samuel R. Maitland, em 1792 a 1866, bibliotecário do arcebispo Canterbury, publicou um panfleto de 72 páginas no qual promoveu a ideia de Ribera de um futuro anticristo. Olha, um futuro anticristo. Logo, outros clérigos protestantes adotaram a ideia e começaram a propagá-la amplamente. Entre eles estava com dúvida da pronúncia, se é essa mesmo, né?
John R. Newman.
Líder do movimento Oxford, Edward Irving, famoso ministro protestante escocês. Eles vão aceitar essas ideias. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as profecias vão começar a sofrer uma readaptação. Então, hoje, muitas das pessoas, o cooperador Gilliard, não consegue entender como foi que surgiu essa ideia de arrebatamento secreto, de anticristo para o futuro. Está aqui a base. Ela vai surgir a partir da contra-reforma, para que as pessoas não percebam que a Igreja Romana, ela se encaixa perfeitamente na profecia. O futurismo de Ribera estabeleceu o fundamento para o dispensacionalismo, qual ensina que Deus tem negociado diferentemente com a humanidade durante diferentes eras da história bíblica. John Nelson Darby, em 1800 a 1882, é usualmente considerado o pai do dispensacionalismo. Ele foi um advogado e pastor anglicano que, em 1821, desiludido com a frouxidão espiritual da igreja, juntou-se a outro grupo religioso chamado Movimento dos Irmãos de Plymouth, Deborah. Possuía uma mente brilhante. Não somente pregava influentemente em francês e alemão, mas também traduziu o Novo Testamento para o alemão, francês e inglês. Foi autor de mais de 50 livros e em 1848 tornou-se o líder do movimento. Olha o que, Derby vai fazer.
Derby desenvolveu uma elaborada filosofia da história, na qual ele a dividiu em 8 eras ou dispensações, cada uma das quais contendo uma ordem diferente pela qual Deus operou seu plano redentivo. Além disso, Derby afirmava que a vinda de Cristo poderia ocorrer em 2 estágios. Olha só, já tem uma divisão aí nessa visão de Derby. O primeiro, um invisível, que é intitulado Arrebatamento Secreto dos Verdadeiros Crentes, fecharia o grande parênteses, ou a era da igreja que começou quando os judeus rejeitaram a Cristo. Em seguida ao arrebatamento, as profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel seriam literalmente cumpridas, levando à grande tribulação, que terminaria na segunda vinda de Cristo em glória. Nesse tempo, o Senhor estabeleceria um reino literal de 1000 anos sobre a terra, tendo Israel como centro, reis e sacerdotes, numa mistura de verdades e mentiras. Isso nós encontramos fonte de Gerhard Fundley.
Vamos ainda continuar falando da visão escatológica de Darby.
A visão escatológica de Darby figurou proeminentemente no fundamentalismo americano nos anos 20, quando cristãos conservadores defenderam o cristianismo protestante contra os desafios do darwinismo, da teologia liberal. Hoje, a maioria dos cristãos evangélicos aceitam as principais colunas da escatologia de Darby. Uma continuação da pesquisa que diz assim, ó. O conceito de um arrebatamento antes do período da tribulação final, na verdade, não foi invenção de Darby. Perthe Jurieu, em seu livro A Pershing, Deliverance of the Church, em 1687, ensinou que Cristo poderia vir para arrebatar os santos e retornar ao céu antes do Armagedon. Ele falou de um arrebatamento secreto antes da sua vinda em glória e o julgamento do Armagedon. O comentário do Novo Testamento de Philip Doderidge e o comentário também sobre o Novo Testamento de John Gill usaram o termo rapto e a ele se referiram como iminente. É claro que esses homens criam que esse acontecimento precederia a descida de Cristo à Terra e o tempo do julgamento. O propósito era preparar crentes do tempo do julgamento. A doutrina do arrebatamento foi disseminada ao redor do mundo, primariamente através do movimento dos irmãos e da Bíblia de referência de Scofield. No século XX, foi ensinada em escolas como o Instituto Moody e no Seminário Teológico de Dallas. O Futuro do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey, e muitos outros livros propagaram a teoria do arrebatamento secreto. http://montesinai0.tripod.com arrebatamentojesuída.html.
É claro que nós não podemos esquecer das visões da jovem irlandesa Margaret MacDonald. No meados do ano 1830, ela não era uma teóloga nem pesquisadora bíblica. Ela, através de visões tal, pregava, por meio das suas visões, que apenas uma parte dos crentes seriam arrebatados antes da grande tribulação. Trouxemos uma pesquisa para os nossos ouvintes perceber de onde vem essa ideia de este arrebatamento secreto, desta mudança nas profecias bíblicas. E é claro que os protestantes teriam que fazer isso. Imagina, o cooperador Gilliard, se eles aceitam que o anticristo se manifestou já e que a Igreja Romana é parte desta apostasia toda, eles vão se identificar, ter que se identificar como parte dela, não é isso?
É isso, Mitch Lucas.
Então é melhor arrumar uma interpretação profética de novo, não é isso? É mais confortável.
Sim.
Eu convido os nossos ouvintes a estar ouvindo o nosso estudo Igreja e Judeus, onde nós vamos falar do dispensacionalismo. Igreja X Judeus. Esse estudo é muito importante para você entender por que chegaram a essa doutrina teológica das dispensações. Vamos trazer aqui alguns textos bíblicos usados por aqueles que acreditam no arrebatamento secreto para fundamentar essa crença. E um dos textos conhecidos é Mateus 24, verso 40 ao 42. Então, o que os pastores, os pregadores falam? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mateus 24, verso 40 ao 42. É assim que eles falam, nesse tom. Você vai ser levado ou deixado. Você tem que estar preparado para o arrebatamento. É esse o texto que eles usam. Agora eu pergunto, o texto que lemos, fala de alguém ser levado ao céu? Fala com o Pedro Gilliard.
Não.
A palavra arrebatamento ocorre no texto?
Não.
O texto nos aconselha a vigiar para o arrebatamento ou para a vinda de Jesus? Fala ao menos a palavra céu? Não fala nem a palavra céu. Ficou claro para você que o texto menciona Jesus vindo do céu? Percebeu que as pessoas colocam sua vontade no texto? Pergunto para você, quer entender o texto de forma correta ou quer continuar enganado? Quando lemos o texto de Mateus 24, eu pergunto às pessoas, você quer ser levado ou deixado? A resposta é, eu quero ser levado. Diante do que nós lemos, eu pergunto, levado para onde? E a resposta das pessoas é, ao céu. Eu pergunto novamente, o texto afirma, faz alguma afirmação nesse sentido que alguém está sendo levado aos céus? Eu convido você para junto lermos o texto dentro do seu contexto. Vamos ler o texto dentro do contexto. Mateus 24, verso 30 e o verso 36 ao 44. O verso 30 é um verso-chave para entender esse assunto, e o 36 ao 44.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, à hora em que não penseis. E aí, ministro Lucas?
O texto é muito claro, né? A volta de Jesus vai acontecer como foi nos dias de Noé. Não é isso? As pessoas foram levadas no dia de Noé para os céus. Não, foram levadas à destruição. Um levado à destruição, o outro deixado. É claro o texto. Olha, para entender com mais facilidade o texto que lemos, vamos fazer algumas perguntas e considerações. No texto de Mateus 24, verso 30, verso 36 ao 44, aparece a palavra arrebatamento? Não aparece. O texto fala da vinda de Jesus ou de um arrebatamento? O texto está falando da vinda de Jesus, mandando as pessoas vigiar para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus será como nos dias de quem? O texto diz, como nos dias de Noé. Quem não percebeu a entrada de Noé na arca? Aqueles que não estavam vigiando. As pessoas que não vigiaram, que não perceberam, foram levadas ao quê no dilúvio? O texto diz, levados ao quê? Pelas águas do dilúvio, levado à perdição, levado à destruição. O texto fala de um levado ao céu e outro deixado na terra? Não! Não fala! Segundo o texto de Mateus 24, verso 30, 36 ao 44, quem foi levado e levado ao quê? O texto é claro, cooperador Giliardo, levado à destruição, não é isso?
É isso que diz o texto, ministro.
Por que que as pessoas querem encontrar um arrebatamento secreto num texto onde não está falando disso? É uma maluquice das pessoas. Eu ainda pergunto, há possibilidade de na vinda de Jesus acontecer diferente dos dias de Noé, cooperador?
Não, porque Jesus disse que é igual.
Agora, se você crer, eu digo aos ouvintes, em um arrebatamento secreto, você coloca Jesus como o quê? Mentiroso.
Isso.
O texto é claro em afirmar, um levado à destruição, outro deixado com vida. Agora eu pergunto de novo a você. Você quer ser levado ou deixado? Eu acredito que ficou claro. Na volta de Jesus, um é deixado e outro é levado. Não tem nada a ver com o arrebatamento secreto de alguém ao céu, outro e outro deixado na terra. O texto afirma que os salvos ficarão na terra. Não é isso, cooperador Giliardi? Que os ímpios serão
levados à destruição.
É isso. Chama sua atenção para mais um texto que é torcido pelas pessoas que creem em um arrebatamento secreto ao céu.
Mateus, capítulo 13, dos versos 47 ao 51. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor.
O reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar. Apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Separa quem do meio de quem? Separa os maus do meio dos justos, não é isso?
É isso.
Não, hoje é separado o justo do meio de quem?
Dos ímpios.
Não é isso que a Bíblia ensina. Se você crê que o termo reino do céu refere a um reino no céu, você tem que crer que todos serão levados ao céu e lá é que se dará a escolha, não é isso, cooperador?
Sim. Desse jeito.
Porque lança a rede, pega todos, leva para lá, né?
Isso.
Que o reino do céu é lá, e lá é que escolhe. Eu ainda insisto, quem é separado de quem? Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Segundo a crença do arrebatamento secreto, para o céu, Deus vai tirar os justos do meio dos maus. Ouça o que Jesus diz, virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Separa os maus de entre os justos. Mateus 13, verso 49. Se o arrebatamento secreto para tirar os justos do meio dos maus é verdadeiro, o que Jesus falou não é verdade. Jesus disse:
assim será, na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, do 49 ao 50.
Então, como já mostramos em dois estudos anteriores, nós acreditamos na segunda vinda de Cristo para a inauguração do reino de Deus na terra. E nesse tempo serão tirados dos maus da terra, conforme Mateus 13, verso 40 ao 43.
Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso nós lemos na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada.
Os anjos ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Provérbios 2, verso 21 ao 22, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, isso é, não serão tirados da terra. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Isso está em harmonia com todas as profecias que nós apresentamos. Marcos 13, verso 32 ao 36.
Mas daqueles de hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Olha só, ministro Lucas, em nenhum momento o texto fala de arrebatamento, mas deixa claro que é uma vinda.
Não faria sentido Jesus dizer: vigiai e orai, porque não sabeis o tempo da vinda dele. Se os salvos não esperam a vinda, mas sim o arrebatamento, faria sentido? Jesus está falando aqui, é uma bobeira, não é não?
Sim, sim, sim.
É ensinado pela grande maioria que a vinda de Jesus será após o arrebatamento. Não precisaria falar isso aqui. Mateus 25, 50. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, e a hora em que ele não sabe. Então você percebe, ouvinte, que a vinda é para os servos. Agora eu pergunto, então vai haver servos que não serão arrebatados, cooperador Guilherme?
Complicado.
A intenção de deixar esses servos aqui, não é não? Mateus 24, 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Devemos então estar percebidos, eu pergunto, para a vinda de Jesus ou para o arrebatamento secreto? Segundo Tessalonicenses 2, verso 1, ora, irmãos, rogamos-vos pelo arrebatamento e pela nossa reunião com ele.
Opa.
Ah, não está escrito assim não, né? Está escrito que jeito, cooperador Giliardo?
Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O ouvinte percebe que o irmão Paulo está falando de reunir com Jesus por ocasião da vinda dele, não por ocasião do arrebatamento. Olha o que o irmão Tiago escreveu.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
É o arrebatamento.
Ih, rapaz.
Não é. Lê de novo, lê correto então, irmão. Eu estou atrapalhando você.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda, né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já o arrebatamento? Não, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, verso 7 a 8.
1 João 2, verso 28, agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não fala no arrebatamento. Nosso irmão Paulo escrevendo ao irmão Timóteo, 2 Timóteo 4, verso 8.
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. A todos o quê? Que amarem a sua vinda.
Está claro que os nossos irmãos esperavam com paciência a vinda de Jesus.
Amém. E é isso que nós falamos, Mestre Lucas. Você não vai encontrar nenhum deles falando deste arrebatamento secreto. E fica até um questionamento. Jesus disse que os apóstolos receberiam o Espírito Santo e seriam ensinados em toda a verdade. Que toda a verdade é essa, Mestre Lucas? Que nem arrebatamento eles falam. Porque não existe, né?
Correto, não existe esse arrebatamento secreto. E não existem profecias bíblicas a respeito do arrebatamento secreto ao céu também.
Amém.
Agora, uma coisa que é bastante interessante, cooperador Giliardi, era comum uma pessoa ser arrebatada nos dias dos profetas, mas nunca ao céu. Nunca ao céu. Vamos ler um texto, 1 Reis 18, verso 5 ao 10. Quando Acabe procurava Elias. Vamos ler esse texto.
E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele, eu sou. Vai, e diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém ele disse, em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu, vai ao teu senhor, eis que está aqui Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade.
Então Obadias, ele sabia da possibilidade de Deus arrebatar o seu profeta para outro lugar. Tá vendo?
É isso.
Olha, eu vou lá, falo para o Acabe, aí quando vem aqui o Espírito de Deus te toma para outro canto e não sei para onde, e aí? Em outro momento, o profeta Elias foi arrebatado, porém não para o céu, o trono de Deus, mas os que creem em arrebatamento tentam para alguém arrebatado para os céus para dizer que isso existe mesmo. Olha, eu digo, se a crença em um arrebatamento para ir ao céu fosse conhecida, não faria sentido os amigos de Elias irem à procura dele. Não faria. Vamos ler.
Em 2 Reis, capítulo 2, dos versos 16 a 18, assim está escrito. E disseram-lhe, eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os enviei. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis?
Eles foram procurar Elias, porque sabia da possibilidade de Elias estar em outro lugar. Então eles acreditavam no arrebatamento e viviam este fato, este acontecimento. Mas nunca tinha na mente um arrebatamento para os céus. Porque se eles acreditassem, cooperador Gilliard, no arrebatamento para os céus, eles diziam, não, ele foi para os céus. Não, eles não sabiam, eles não tinham essa ideia torcida, toda errada. Não, eles acreditavam que o profeta poderia ser levado de um lugar para o outro. Bastante atenção aos textos que vamos ler e você vai entender que 10 anos depois do seu arrebatamento, o profeta Elias envia uma carta advertindo o rei Jeorão, que era filho do rei Josafá, que comprova que ele, Elias, ainda estava vivo na terra. E é óbvio que era na terra que ele estava vivo. Você pode ver 2 Crônicas 21, verso 12 a 19. Nós vamos ler alguns outros textos que eu acho bastante interessante e bastante atenção. 2 Reis 3, verso 1, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. O Acabe morre, o Jorão vai reinar no lugar dele. E o Jorão começa a reinar no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Sabemos que Josafá reina 25 anos. Vamos ler 2 Reis 3, versos 5 ao 7. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel, que era Jorão, filho dele. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá. Então, Jorão começa a reinar, o Jorão, filho de Acabe, começa a reinar no tempo que Josafá ainda era rei. Disse assim o filho do Acabe, o Jorão, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse então Josafá, subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Agora, olha o texto de 1 Reis 22 e 42. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sile. O texto está deixando claro que o Acabe morre e Josafá continua rei. 2 Reis 3, verso 11 ao 14.
E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria.
Aí vai acontecer o quê? O Josafá vai morrer, vai reinar um rei no lugar dele. 2 Crônicas 21, verso 1, 4 ao 7. Depois Josafá dormiu com seus pais, então agora Josafá morre. Foi sepultado junto a ele na cidade de Davi. Olha que interessante, Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. Josafá morre e Jeorão vai reinar agora. E subindo Jeorão ao reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos, era Jeorão quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porquanto tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que daria a Davi por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Tá, agora os ouvintes estão entendendo. Josafá morre e o seu filho Jeorão vai reinar. Olha o que acontece. Segundo Crônicas 21, verso 12 ao 15, vem uma carta de Elias agora.
Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, Acabe seu filho Jeorão, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal.
Uma carta da parte de Elias, 10 anos depois, se fizermos os cálculos pelos textos que nós estamos lendo. Está claro, então, cooperador Giliardi, que Elias ainda estava vivo.
Isso.
Deus tirou Elias daquele cenário ali político e de briga ali para proteger Elias, que já estava cansado. Mas Elias estava ainda como um profeta de Deus. Vem uma carta de Elias repreendendo o filho de Josafá. Em 2 Crônicas 21, verso 18 ao 20, nós vamos ver o filho de Josafá foi acometido de uma enfermidade e morreu, e diz que morreu sem deixar saudade para ninguém. Que terrível, né? Eu acredito que a leitura que fizemos deixa claro que o profeta Elias não foi arrebatado aos céus. Não deixa, cooperador?
Deixa claro, ministro.
Ezequiel, o profeta, também foi arrebatado. Ezequiel 40, verso 1.
No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá.
Olha que interessante, a mão do Senhor levou o profeta para lá. Era comum o profeta ser tirado de um canto para o outro. Outro texto também, Jesus foi arrebatado várias vezes. Lucas 4, verso 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, esses 40 dias, teve fome. Lucas 24, verso 30 e 31.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
Podemos dizer que ele foi arrebatado. Filipe foi arrebatado também, Atos 8, versos 39 e 40.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.
Eu não tenho dúvida, se o texto não trouxesse a informação da cidade que o Espírito de Deus arrebatou o irmão Filipe, esse seria mais um texto usado em favor de uma ida ao céu. Eu não tenho dúvidas. Já pensou que o operador estivesse assim, ó, e o Espírito do Senhor arrebatou e não foi mais visto. Pronto, foi pro céu.
É, deixa eu...
Jesus jamais ensinou que na sua próxima vinda ele voltaria novamente para o céu, o trono de Deus. Os teólogos que pregam que a igreja será arrebatada para o céu, o trono de Deus, acrescentam às escrituras uma volta inexistente do Senhor e da igreja para o céu. Quando na verdade Jesus falou apenas da sua vinda e não de uma volta para os céus. Os termos levar, levarei, ocorrem 51 vezes no Novo Testamento, na Nova Aliança. E nenhuma vez refere alguém ser levado para o céu. Muito estranho, né? Não acontece isso. O termo buscar ocorre 8 vezes e nenhuma vez está relacionada com a volta de Jesus. Então essa ideia de que Jesus vem buscar o povo aqui não existe na Bíblia. A palavra arrebatado ocorre 13 vezes e nenhuma vez está relacionada à ida do homem ao céu. Não existem esses termos nas escrituras, ir ao céu, voar ao céu, ser levado para o céu, morar no céu, estar nos céus. Mas nas músicas existe, não é? Existe o cooperador, e voaremos aos céus, e cantaremos nos céus, e faremos não sei o que nos céus. Tem a profeta que diz que nós vamos viajar 7 dias para os céus. Tem uma pesquisa que nós fizemos.
O historiador e autor britânico Paul Johnson põe assim a questão do céu como o destino dos salvos, ó. O céu carece de real motivação. Efetivamente não tem qualquer tipo de definição. É um grande logro da teologia. Encontramos isso no livro A Procura de Deus, The Quest for God, 1996, página 173.
O historiador diz assim que é um grande logro essa questão do céu, né?
É isso.
Nós sabemos que o céu, apesar de ser considerado um lugar tão maravilhoso como se ensina, ninguém tem pressa de ir para lá. A morte, que de acordo com a maioria das crenças tradicionais é a porta de acesso ao céu, é igualmente por todas tido como algo que devemos evitar a todo custo. Através das ciências médicas, fazemos tudo para adiar a morte, tanto quanto podemos, não é isso?
É isso.
Esforçamos. Ah, mas ninguém quer ir para o céu. Se fosse verdade, quem não quer ir, né? Eu quero morrer, esse mundo não presta, eu quero ir para os céus. Quem é que fala isso? Se houvesse, eu digo, cooperador Giliardo, um expresso para o céu, não lhe parece estranho que quase ninguém compraria o bilhete?
Estranho demais.
Não acham que a maioria das pessoas prefeririam continuar a viver aqui na Terra perante a hipótese de passar a viver no céu? As nossas ações indicam que essa seria a escolha da maioria de nós, ficar aqui na Terra mesmo. O céu é objeto de Deus para os seus servos, por que que ele não revelou acerca disso nas Escrituras? Por que Deus não mostrou isso? Por que não encontramos nenhum dos servos de Deus que foram usados por Deus para escrever as Escrituras ou que tem os seus registros registrados nela afirmando essa crença que nós vamos para o céu? Por que eles não dizem, Deus nos levará para o céu, vamos para o céu, quando chegarmos lá no céu vai terminar toda a dor? Não existe isso nas Escrituras. Por que não encontramos isso? Olha, há uma excelente razão para esse vazio nas Escrituras sobre o que farão no céu os salvos. É uma razão simples. As Escrituras não diz que os justos receberão o céu como recompensa. A Bíblia revela que Deus tem um propósito diferente em mente, algo incomparavelmente melhor e superior a tudo que as pessoas possam conceber como sendo o céu. Vamos ler textos no sentido aqui. Deus não deu os céus ao homem.
Os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16.
O céu é o trono de Deus.
O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Atos 7,49.
Na terra habitarão os que esperam no Senhor.
Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmos 37,9.
Os justos herdarão a terra.
Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, verso 29.
Davi e o próprio Jesus disseram que os mansos herdarão a terra.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5.
Os remidos por Cristo aqui reinarão.
E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5,10.
Os sinceros não serão arrancados daqui.
Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 2, 21 e 22.
Ninguém poderia seguir Jesus ao céu. João 8, verso 21 ao 23.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, e eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo.
João 7, verso 33 ao 35, disse-lhes Jesus,
ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou não pudeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos?
Então a ideia de ir para os céus era totalmente estranha naquela época, né? Nem os próprios discípulos de Jesus poderiam seguir ele para os céus.
João 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora.
Como ele tinha dito para os judeus, ele está falando para os discípulos, nem vocês podem ir para os céus, né? Jesus ensinou que o reino virá.
Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10.
Então está claro, né? Cristo subiu ao céu do Monte das Oliveiras, Atos 1, verso 12. Quando ele retornar, Zacarias 14, verso 4, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, verso 4. Quantas vindas são mencionadas nas Escrituras? Pelo que nós sabemos, né? As Escrituras só falam da segunda vinda, só isso. Está escrito em Hebreus 9, verso 28, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Verá do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura, 1 Tessalonicenses 1, verso 10. 2 Timóteo 4, verso 8, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nosso irmão Paulo fala, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Os crentes acreditam que vão aos céus quando morrem. O irmão Paulo diz que não, que tudo estava guardado para ele para um dia no futuro, né? A vinda ou o arrebatamento é a nossa pergunta. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É para nós consolarmos com a esperança da ressurreição. Hoje não, consolamos assim. Ele está lá na glória, já está tudo bem, está melhor do que nós. O mundo consola desse jeito. O texto que lemos é claro ao afirmar que Jesus está descendo do céu e que o arrebatamento é um acontecimento dentro da volta de Jesus. A vinda de Jesus acontece ao toque da trombeta, a qual nós identificamos como a sétima, conforme 15, versos 51 e 52.
Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Os mortos só ressuscitam ao toque da última trombeta. Então os mortos só vão ressuscitar depois desses 7 anos, se é verdade o que falam do arrebatamento secreto. Apocalipse 10, versos 6 e 7, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Qual é o segredo? Mateus 24, 36 ao 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Mas sabemos que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 11, verso 15 ao 18, que diz, ao toque da sétima trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele toma posse desse reino. Ao toque da sétima trombeta, a última tocada pelo sétimo anjo, destacamos alguns eventos a saber. A vinda de Jesus, a ressurreição de todos os santos mortos, ajuntamento pelo arrebatamento dos santos, proclamação dos santos vivos e o arrebatamento destes, o encontro nos ares, nas nuvens com Jesus, a nossa recepção com o nosso Messias, os santos após o arrebatamento descem no Monte das Oliveiras em Jerusalém, é a retomada do reino pelo Messias, a entronização do Messias em Jerusalém, o início do reino milenar, os dias do Messias, como nós falamos nas profecias anteriores, não é isso? Esses acontecimentos seguem em harmonia. As profecias foram reinterpretadas segundo os conceitos da contrarreforma, segundo os conceitos do protestantismo, que herdou a crença de não admitir que o anticristo já veio, que houve uma apostasia, tudo isso. Como as igrejas hoje não querem fazer parte desta apostasia e tem muitas mentiras que eles acreditam, infelizmente, e mantêm no seu bojo doutrinário, eles não querem fazer a leitura bíblica e acreditar nas profecias como estão registradas, e assim fizeram a reinterpretação das profecias bíblicas, à luz do platonismo, à luz da contrarreforma, à luz da interpretação, toda a torcida que eles fizeram. Eu convido você que está nos ouvindo a acompanhar essa série Profecias Bíblicas do número 1 até a data de hoje, a sua compreensão será aumentada. Por meio, então, de vários programas, nós temos deixado claro o quanto a escatologia dominante está longe das profecias bíblicas. E eu digo ainda, cooperador Gilliard, é possível que a grande maioria dos crentes recepcione Jesus como anticristo. O mundo está sendo preparado para isso. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Então é isso, querido ouvinte. Eu aprendi bastante. E você? Eu acredito que você também aprendeu bastante com esse tema maravilhoso. E quero aí convidar a todos para nós orarmos e também, meu irmão Lucas, a ficar à vontade e encerrar o programa em nome de Jesus.
Vamos então orar e só temos que agradecer a Deus por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito por nós, pelas bênçãos que tem concedido a nós, pela alegria que nós temos e a esperança nos nossos corações, mantendo essa esperança, o retorno de Cristo nosso Senhor, a volta de Jesus para transformar, para mudar a história deste mundo nosso. Querido e eterno Pai, graças te damos por mais um programa, por tua palavra nessa manhã aos nossos corações, pela alegria e a certeza que nos enche de esperança, sabermos que o Senhor tem um propósito maravilhoso para todos aqueles que creem na tua palavra. Que nós venhamos crer como diz as escrituras, para que não venhamos ser confundidos. Assim nós te pedimos. Agradecemos por tua palavra nessa manhã, pedimos por cada ouvinte. Continue tocando o coração de cada um, continue abençoando a cada um com conhecimento que liberta para a glória do Senhor. E nós oramos constantemente, venha o teu reino, seja feita na terra a vontade do Senhor, ó Eterno, como ela é feita no céu. Sabemos que o Senhor, ó Eterno, deseja que a terra volte a ser o reino do Senhor, pois para isso ela foi criada. Nós sabemos que a interferência de Satanás mudou o curso deste mundo, mas sabemos que o Senhor tem um propósito maravilhoso em restaurar todas as coisas. E quando nós entendemos pela tua palavra que não haverá lembrança das coisas passadas. Assim rogamos que nós possamos estarmos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus e adentrarmos no reino que foi preparado para aqueles que creem na tua palavra. Assim nós agradecemos, oramos por cada pedido de oração, oramos por cada ouvinte, que o Senhor possa estender suas mãos de misericórdia, seus braços de força e de poder sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Oramos por todo pedido de oração, oramos pela Lindaura, que o Senhor possa, ó Deus eterno, estender suas mãos de misericórdia sobre ela, encaminhando todas as coisas para a glória do Senhor, para que ela seja bem sucedida naquilo que precisa, em nome de Jesus. Oramos por cada pessoa que fez o seu pedido de oração, oramos por uma semana de bênção e de paz, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger dos laços das trevas, do poder do maligno, dando aos nossos corações certeza e confiança e firmeza na tua palavra. Assim nós te agradecemos por mais um programa no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém. A paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção e de paz no nome poderoso de Jesus o Cristo. A paz seja contigo, cooperador Gilliard. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.
Assim, encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Manda saudação para você, querido ouvinte. Paz seja contigo. E também para o ministro Lucas. Uma semana de paz, ministro. E paz seja contigo também. Fique com a programação da Rádio Encontro com Deus.